pessoa diz que quando ela sonha, não sabe se está sonhando ou se está vivendo. E às vezes ela não tem noção se ela está dormindo ou se ela está acordada. E quando ela acorda de um sono, é como se ela estivesse voltando de uma viagem. Nós podemos sonhar em diferentes níveis. Quando nós sonhamos no plano astral é o plano das nossas emoções, e o plano astral é praticamente uma reprodução do plano físico. Tudo que existe no plano físico, existe no plano astral. Então, quando nós não sabemos onde estamos, se estamos acordados ou se estamos dormindo, é sinal que estamos sonhando no plano astral. Porque é tão parecido com isto aqui, que a gente pode não saber onde está, não estando totalmente desperto. E se ela tem a impressão de que está voltando de uma viagem, é sinal que ela esteve mesmo sonhando no plano astral, e não nos planos mais profundos. No plano astral é que a gente viaja, vê ambientes, caminha, passa por experiências. Então, quando terminam esses sonhos astrais, a gente pode sim ter a sensação de que está voltando de uma viagem. É muito importante que a gente sonhe, mas o trabalho mais real e mais profundo é o sono profundo, que não tem sonhos. Então nós passamos um período do sono indo para o sono profundo. Então sonhamos várias coisas. Ficamos no sono profundo alguns instantes, e ali é o principal, porque ali é que nós nos restauramos realmente, e ali não tem sonho. No sono profundo não há sonhos. E voltamos do sono profundo, aí temos outro tipo de sonhos. Os sonhos antes de chegar no sono profundo podem ser sonhos com muito material do dia, da vida diária, que a gente vai liberando pelo caminho até chegar no sono profundo. Depois chegamos no sono profundo, ali ficamos fazendo um trabalho muito profundo, completamente inconsciente do que está se passando, lá não tem sonho. Depois voltamos. Na volta, começam sonhos de novo. E aí são outros tipos de sonho. Podem ser sonhos mais evoluídos, porque nós estamos voltando do sono profundo e não estamos saindo da vida comum para o sono. Então, a segunda metade da noite, em geral, são sonhos mais proveitosos, são sonhos mais instrutivos. E quem estuda os sonhos, quem anota, quem se interessa, vai percebendo estas coisas e vai aprendendo a dormir, vai aprendendo a passar a noite. Se nós não tivermos sono profundo, nós não temos força para viver no dia seguinte. E muitas noites sem sono profundo seria uma incapacidade para estar acordado. São aqueles momentos de sono profundo que nos dão força para despertar e viver mais um dia. É ali que a gente se restaura.
E esse sono profundo independe da quantidade de tempo que se dorme?
Independe. O sono profundo se dá num instante. Você pode estar sentado aí e de repente entrar em sono profundo. Mas volta logo, porque não fica muito tempo. Como você pode entrar em sono profundo durante um sono de uma noite. Mas a qualquer momento nós podemos mergulhar e entrar em sono profundo. São alguns instantes, só que você não se lembra nada do que aconteceu. Como você pode ter um sono acordada, não é? Você pode estar aí ouvindo essa partilha e de repente sonhar alguma coisa, você vê o sonho muito claramente, ouvindo a partilha. Acordada, você toma consciência do sonho. Então, como se você estivesse me vendo, me ouvindo aqui agora, e de repente começa a sonhar. Sonho como se fosse uma projeção, uma tela, isso é possível. Porque a gente está sonhando continuamente. É que não se dá conta. De repente você se dá conta que você está ouvindo aí e ao mesmo tempo está sonhando. Porque um outro corpo seu está num outro plano, passando por uma experiência. Aqui uma pessoa diz que nós temos que nos preparar para o sono. E que ela não compreendeu. Se a gente tem que se preparar no sentido de se desligar de tudo e entrar no sono profundo, ou se nós temos que nos preparar para ficar conscientes em outras dimensões e em outros planos. Bem, nós nos prepararmos para o sono não quer dizer nós determinarmos o que vai acontecer. Quer dizer nós irmos nos desligando de tudo que são as preocupações diárias. Preparar para o sono não é você predeterminar se vai sonhar, se vai para o sono profundo, o que vai fazer. Preparar para o sono é você ir se liberando de todas as preocupações diárias, como se você fosse tirando coisas de você, para você ficar o mais liberta possível, o mais liberada possível, e adormecer sem levar para dentro do sono nenhuma coisa do mundo externo, nenhuma preocupação, nada. Embarcar no sono deixando tudo para trás. Isto é que é se preparar para o sono. Agora, cada um se prepara da forma como precisa. E uma pessoa disse que ela às vezes se prepara tanto para o sono, ela está tão interessada em registrar tudo, que ela tem insônia, que ela perde o sono e não consegue adormecer. Claro, trata-se de você se despreocupar, você dormir despreocupada. Porque se nós damos valor ao sono e se nós temos uma tendência a ficar conscientes, a estudar ali, a querer saber o que se passa, para a gente aprender, é o eu superior que nos leva para o sono, não somos nós. Ele é que nos leva para o sono, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos é que nos despreocupar de tudo, isto sim. Agora, como o sono vai ser conduzido, para que nível a gente vai, o que vai acontecer, isto tudo é conduzido pelo nosso eu interno. Então, não se trata de você ir dormir e ficar preocupada com o trabalho, não. É o contrário. Você tem que se despreocupar de tudo e ir entregando aquelas horas de sono, porque o seu eu superior aí conduz as coisas da forma mais correta. E uma pessoa sonhou com um ônibus, que ela estava perdendo o ônibus. Um ônibus pode estar significando uma oportunidade cíclica. Então a gente toma um ônibus no sonho, quer dizer, é uma oportunidade. Passa um ônibus, está passando uma oportunidade. Você embarca ou não embarca. Se você perde o ônibus no sonho, é porque você perdeu uma oportunidade. Então você pergunta que oportunidade você perdeu ou examina para ver que ocasião você terá perdido. Agora, nesse mesmo sonho, ela perdeu o ônibus e ela ficou num local desconhecido. Isto é, ela perdeu a oportunidade, mas passou por uma pequena crise por causa disso e mudou de ponto. Então, a gente, quando constata que perdeu uma oportunidade e vê que perdeu a oportunidade, de repente a gente muda de ponto por ter constatado isso. Porque inconscientemente a gente não gostaria de perder outra oportunidade. Então você perdeu o ônibus no sonho, mas se encontrou em seguida num local desconhecido. Então no sonho aconteceu um processo. Quando você perdeu a oportunidade, você se deu conta, entrou em reflexão e já mudou de ponto. É como aqui na vida de desperto, não? Às vezes alguma coisa vai mal e nós aprendemos muito mais com o erro do que com o acerto, não acontece? A gente aprende mais com o que deu errado do que com aquilo que acertou. Pode acontecer. Enfim, não tem coisa certa nem coisa errada. Precisa ver o que que a gente precisa e o que que precisa acontecer com a gente. Que significado tem, pergunta uma pessoa, sonhar constantemente com telefone celular? Telefone celular, ou qualquer tipo de telefone, é símbolo de um contato externo e concreto. E Nós não temos que ficar muito apegados aos contatos concretos, físicos, aos contatos externos. Não teríamos que ficar muito apegados a esses contatos, porque teríamos que considerar que existe também uma telepatia. Então nós usamos os telefones, usamos os contatos externos, mas sem nos apegar a nada disto. Porque sonhar continuamente com telefone celular quer dizer que nós estamos muito apegados, muito dependentes de contatos externos. Muito dependentes de nos entendermos com os outros por contatos externos. Então, a pessoa teria que se lembrar que existem outros tipos de contato, que não são pelo telefone, que não são concretos, e que parece que ela está precisando desenvolver. Agora, para nós começarmos a fazer outros contatos, para não estar no telefone toda hora, mas para você poder fazer outros contatos, precisa que esses contatos não sejam programados com a sua vontade humana. Então, você está aberta para contatos, para qualquer tipo de contatos. Você não está apegada a esse único tipo de contato que é o físico, que é o concreto, que é a fala. Mas você está aberta para outros tipos de contato. Mas ao mesmo tempo que está aberta, esquece disto. Não fica determinando, porque senão começa a transmitir pensamento, começa a mandar sentimento, começa a influir sobre a outra pessoa, o que não é bom karmicamente. Então, o contato é no plano físico, é externo ou é interno? Ou é telepático? Telepático, mental, ou telepático de coração, que é uma telepatia superior. Porque nós temos vários tipos de telepatia. Tem o contato de mente para mente, que é o mais material de todos. Depois tem o contato com o coração, tem o contato com o centro cardíaco, que não é pensamento, não é palavras. E nós temos que estar disponíveis para todos esses contatos e não ficarmos restritos a um só. Por exemplo, se eu tenho algo para manifestar para uma pessoa e se eu não encontro aquela pessoa, eu não devo pensar que eu não a contatei. Eu posso não ter encontrado, posso não ter me manifestado, mas posso ter transmitido. Isso pode acontecer. E a outra pessoa, por vias internas, pode receber, à maneira dela, aquilo que estava previsto para ser transmitido. Mas isto não deve ser premeditado, porque senão é magia negra. Então isto não é para ser premeditado. Você faz os seus contatos conscientes. Os contatos não conscientes ficam por conta dos eus internos. Isso é muito importante. Isto é, eu não posso ter em mente que eu vou transmitir um pensamento para uma pessoa. Isso é um trabalho mental. Isso não é um trabalho espiritual. A transferência para outra pessoa não é através da mente. A transferência é através da alma. É uma alma que contata a outra. Se for entre almas, não há interferência, porque as almas, no seu nível, sabem como fazem as coisas. A mente não sabe bem. A mente sabe até um certo ponto. Então, os nossos contatos conscientes são para ser muito cuidados, bem conscientemente. Contatos mentais, contatos emocionais, contatos físicos. Isso é para ser tudo muito bem cuidado. Agora, o contato não consciente, isto deve ser entregue ao eu interno. Somos nós que devemos estar transmitindo coisas, nem falando, porque isso é uma interferência, interferência de karma, espiritualmente, não? Em outros sentidos, isto é até muito bom. Mas espiritualmente, isto não é assim. Espiritualmente, isto é uma interferência no outro. É uma invasão do território mental do outro. Tudo isto é o telefone celular, é o símbolo do telefone. Então aqui precisa que esta pessoa considere que existem outras formas de comunicação, que não é só comunicação concreta, não é só comunicação externa, não é só a comunicação, é uma comunicação interior, sutil e que não é consciente. E nós temos que ter fé nisso, porque é assim que a gente realmente se comunica. É quando a gente não sabe que está se comunicando, mas as almas estão entre elas em contato. Isto é a melhor forma de comunicação. É a mais segura forma de comunicação. Comunicação entre as almas, comunicação interna. E nós não temos que excluir isso das nossas possibilidades, senão nós ficamos limitados à comunicação aqui, essa comunicação material que todos conhecem, que quando dá um curto-circuito, apaga a luz, não tem comunicação, não tem nada. Então, a comunicação é outra. Nós temos que ter isto presente, que é para isso começar a acontecer, para isto começar a fluir. Sonhei que meu filho casado, que mora muito longe, voltou com toda a família para morar em minha casa. E em seguida sonhei que o meu marido estava com as pernas paralisadas e sem poder andar. Que tem dois sonhos juntos. Bem, quando alguém pensa que bom se eu fosse para a casa dela, ou alguém pensa que bom se meu filho casado viesse para cá. Quando alguém pensa isto, mesmo de relance, isto pode dar um sonho. Então, alguém pode ter tido a ideia de ir para esta casa. E isto, então, deu o sonho da pessoa. Não quer dizer que o filho casado venha com toda a família para sua casa. Quer dizer que ela pensou nisto, mesmo sem saber, ou que alguém pensou nisto. Transmitiu para ela e ela sonhou, e a coisa se materializou em sonho. Muitas coisas que a gente sonha, como isto, por exemplo, que o filho veio com toda a família para casa, isto pode ser resultado de um pensamento. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com os próprios pensamentos. Estar muito atentos ao que pensamos, porque tudo isto cria forma. Agora, no sonho em que o marido estava com as pernas paralisadas, sem poder andar, isso está mostrando que aquela pessoa está impedindo o seu próprio caminhar espiritual. Então, quando nós impedimos nós mesmos de caminhar, é como se nós estivéssemos num outro plano paralisados. Aqui uma pessoa sonhou que dirigia um carro. Com o carro, ele queria ir na direção contrária a todos os carros que vinham vindo. Mas aí ele insistiu tanto para ir na direção contrária que o carro tomou uma iniciativa, fez uma volta e voltou e tomou a direção de todos os outros carros. E aí ela teve que guiar o carro para a direção onde ele queria ir. Então, isto quer dizer que você deve, nesse período da sua vida, entrar no ritmo normal da evolução. Que você não deve estar sonhando com uma evolução anormal, com uma evolução superior, que seria ir na direção contrária de todo mundo. Então você teria que estar se contentando com uma evolução normal, que não deve ser acelerada. Tem horas que nós temos que nos acelerar um pouco. É bom, né? Porque às vezes nós podemos estar um pouco adormecidos, podemos estar um pouco inertes, um pouco preguiçosos, não? Então é bom acelerar um pouco. Mas não é bom não viver acelerado nesse processo e nessa busca. A gente acelera um pouco para recuperar um pouco de inércia, um pouco de tempo perdido. Mas não se pode fazer uma busca espiritual acelerada, senão nós nos atrapalhamos. Então, a busca espiritual tem o seu ritmo. Você vai acelerar quando você reconhece que perdeu tempo em alguma coisa. Então, se você estava para ler um pouco por dia, e um dia você ficou com preguiça e não leu, você pode, no dia seguinte, acelerar e ler mais um pouco. Acelerou um pouco. Mas não pode fazer isso todo dia, porque depois você não digere, você não assimila direito o que está lendo. E qual é a atitude correta no atual momento planetário? Porque nesse momento planetário há pessoas que estão pensando em mudar de lugar, não é? Pessoas que estão pensando em se mudar de onde estão. E como é que devemos fazer isto? Eu acho que a gente deve pedir luz para estar onde tem que estar. Então não é porque nós estamos em momentos planetários que já estão surgindo que nós vamos ficar fugindo de um lugar para o outro. Porque as coisas acontecem lá onde a gente está, o que tem que acontecer. Então nós temos que pedir luz é aonde devemos estar, nesses momentos planetários. Dentro de um sonho, nós podemos receber instruções que não estão sendo desenvolvidas no sonho. Então, nós podemos estar sonhando com alguma coisa, mas nós temos que estar preparados para, independentemente do que se está sonhando, porque às vezes a gente está sonhando com coisas triviais, com coisas que não são nem muito instrutivas, com coisas que seria melhor a gente não estar sonhando e estar repousando com o cérebro também. Mas existe no sono aquilo que nós chamamos de uma canalização. Nós temos que contar com isto. Porque se nós vamos dormir, nos preparamos para o sono, contando só com o nosso estado de nos concentrar, de nos purificar, de nos liberar de coisas, se nós formos contar só conosco, talvez a gente não consiga se preparar bem. Mas nós temos que nos preparar, temos que estar dispostos a usar estas horas criativamente, mas teremos que ter presente que enquanto dormimos existe uma canalização. A canalização quer dizer que independentemente do que você estiver sonhando, independentemente da situação sua naquele estado de sono, pode ser canalizado para você um ensinamento que não tem nada a ver com sonho. Nós temos que ter isto presente. Nós podemos dizer, bom, mas eu não estou preparado, eu no sonho, não sonho que estou aprendendo, não sonho que estou recebendo instruções, não sonho que estou num grupo de estudos, não como algumas pessoas sonham. Então fica assim pensando que nada aconteceu. Independentemente de sonho, independentemente do que possa acontecer durante o sono, existe a possibilidade de para nós ser canalizado algo diretamente. É que se isto é canalizado diretamente, isto não é uma coisa consciente. Então, ao despertar, nós vamos perceber que aprendemos alguma coisa, mas não sabemos como. Eu sonhei aquela noite várias coisas. Mas independentemente disto, quando eu despertei, eu me senti num outro ponto. Então houve uma canalização. E há muitos seres, muitos instrutores, instrutores internos, que estão trabalhando conosco através de canalização. Note, esta canalização não é você sentar e ficar escrevendo coisas para dar para os outros lerem. Não estou falando de canalização nesse sentido. Nós estamos chamando de canalização é você receber diretamente de um plano superior, de uma instrução, inconscientemente, que você não detecta que está recebendo, você não tem consciência de que está recebendo, aquilo não fica na sua memória, e quando você desperta, você apenas mudou de ponto. Você apenas percebe que aprendeu alguma coisa. Você percebe que você passou por uma aprendizagem. No que, de que, não sabe. Mas você sente que está num outro ponto. Você não sabe nada do que se passou, nem sabe em que ponto você está, nem sabe o que você aprendeu. Isto foi uma canalização. E isto foi, então, direto para a sua consciência. Ou foi direto para algum nível seu que tinha que receber aquilo. Mas isto é conduzido, isto é dirigido por instrutores internos. Enfim, nós podemos ter consciência de que estamos sendo instruídos. Podemos ter até um encontro e recebemos instruções. Ou acordarmos e temos consciência de que fomos instruídos. Canalização não. Canalização é direta. Você sabe que mudou de ponto, não sabe o que é. Isto existe. Então, nós teríamos que ter isto presente quando começamos esse trabalho, porque podemos perceber, mão, comigo nada acontece, eu não tenho consciência do que se passa, eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo. O que você precisa ver é se você está se transformando, se você está mudando de ponto, se você está compreendendo melhor as coisas, porque aí isso pode estar vindo por canalização, e isto é inconsciente. A pessoa pergunta, como aprender a ser humilde? Porque eu me sinto um ser muito especial, um ser muito brilhante. Isto é do ego? Certamente. Certamente. Se você se sente especial, se você se sente diferente, isto é tudo do ego. Isto sem dúvida que é do ego. Quando não é do ego, quando essas coisas não são do ego, é um pouco difícil de imaginar isto, mas quando não é do ego, a gente não acha nada sobre nós mesmos. Sempre que você está achando alguma coisa de si, é do ego. Porque quando você realmente vai se encontrando, você não acha nada de você. Você vai encontrando uma coisa que vem de um plano que não é bem você, que você conhece. Então, quando você acha alguma coisa de você, quando você acha que você é isto ou você é aquilo, depois isso tudo é do ego, isto não vem da alma. Porque o que vem da alma não nos classifica, o que vem da alma não nos enquadra. Então, se você concluiu alguma coisa sobre você, não pense que aquilo veio da alma. Aquilo foi uma elucubração do seu ego. Aquilo foi uma formulação do seu ego. Não se trata de nós formarmos juízo sobre nós. De nós dizermos, eu sou assim. Se trata é de você não ter mais nada a ver com estas coisas. Porque aí você vai sendo realmente aquilo que é. Mas, se você fica se catalogando, se você fica se julgando, tudo isto é do ego. Porque a compreensão que vem da alma é tão real, é tão presente, que não dá tempo de você pensar em nada disto. Não dá tempo de você criar aquela ideia sobre você. Toda ideia que você cria sobre você, seja ela qual for, tudo isto é do ego. Qualquer ideia que você criou de você é do ego. É uma elucubração do ego. Então precisa que realmente a gente se libere de todas as ideias sobre si próprio. Porque quando você começar a expressar algo real, você não tem tempo de formular. Você não tem tempo nem de estar catalogando aquilo, nem de estar estudando aquilo. Você expressa e você se sente em casa. Então qualquer ideia que você crie sobre você não vem da alma, não. Porque a alma não impinge nenhuma ideia sobre nós. Como que a alma pode implantar uma ideia sobre nós? Se ela somos nós. E ela tem consciência disto. Então é outro plano, é outro nível. Agora, como aprender a ser humilde? Nós vamos ficando humildes é quando pensamos, refletimos, quando temos presente a grandeza do cosmos, quando a gente leva em conta o quanto o cosmos é grande, perfeito, imenso, infinito, então aí nós vamos ficando humildes. Não é um exercício de se fazer humilde. É ter presente a grandeza do todo, é ter presente a grandeza de Deus, ter presente a grandeza do infinito. Aí é que você vai ficando redimensionado. Enfim, a humildade não é uma coisa artefata. A humildade não é uma coisa artificial. Não tem uma receita para você se tornar humilde. Não adianta você falar baixinho, você concordar com tudo, você não brigar, você não discutir, você não participar das coisas porque você não quer. Nada disso é ser humilde, tudo isso é um orgulho desmesurado. Tudo isso é um orgulho às avessas, né? Você se acha tão melhor que nem quer prosa. Então, isso é um orgulho. E por humildade realmente, isto vai nascendo, isto vem, e se vê logo quando uma pessoa é humilde, é quando ela reflete, quando ela tem presente a grandeza do todo. Então, se você tem presente a grandeza do todo, se você tem presente o quanto é infinito a vida, o universo e tudo, a humildade vai surgindo, vai emergindo. Eu gostaria de saber, pergunta uma pessoa, quando a tosse se manifesta no corpo físico, por quê? Por que é que começamos a tossir? Quando não se trata de um distúrbio físico, a tosse pode ser nervosa. É algum ponto de reação no nosso centro da laringe. Então tem uma tosse, está expelindo alguma coisa, mas tem uma tosse que é uma reação do centro da laringe. O centro da laringe não está aceitando alguma energia que está sendo elevada, passando por lá. Vocês veem que em certos momentos, quando a gente trata de certos assuntos, algumas pessoas começam a tossir, mas não porque estejam resfriadas. Elas estão tossindo porque a energia foi subindo e chegou aqui e parou. Não conseguiu passar aqui do centro criativo. Então dá tosse. Não é tosse de resfriado. Então deixa a energia subir, deixa a energia acender, deixa a energia passar, que você só vai tossir quando estiver mesmo com mal físico e não quando está em reação. E por que tantos animais estão sofrendo? O reino animal está resgatando um karma negativo que ele tem com o reino humano, desde a pré-história. E os animais, num período muito antigos, os animais devastaram tanto o reino humano que agora o reino animal está recebendo como retorno esse assassínio em massa dos animais para a gente comer uma carne que não é mais nem adequada para a gente. Mas aí tem um karma do reino animal. Um karma que foi feito em tempos muito antigos. Agora, como o reino animal é um todo, o reino animal é uma entidade, este gado de hoje está resgatando o karma dos dinossauros de ontem, compreende? Isto é, quem fez os grandes estragos no reino humano foram os animais pré-históricos, ou os animais predadores. Mas como o reino animal é uno, quem paga não são aqueles animais, são os animais de hoje. Quem paga são estes que hoje vão para o matadouro. Quer dizer, não são eles que pagam individualmente. É o reino animal que organiza esse equilíbrio. Mas é evidente que este gado que hoje é usado para alimento nosso, é evidente que esses animais nunca fizeram mal para nós. Mas o reino animal é único, é um, é uma entidade. Então, todos os animais que não existem mais estão sendo resgatados através destes. Agora, esse equilíbrio ou este pagamento kármico que o reino animal deve fazer no karma geral, pode já ter chegado em um ponto diferente. Tanto assim que podem surgir já hoje, em alguns, uma consciência nesse sentido. Então, quando as pessoas se tornam vegetarianas, ou quando as pessoas deixam de assassinar animais para comer, ou quando se produz um vídeo como esse, a carne é fraca. Isto quer dizer que o assunto já começou a mudar de ponto, percebe? Que a coisa não está mais como estava. Então, já está havendo uma consciência nesse sentido. Isto não quer dizer que isto vai se resolver de um dia para outro. Mas todos esses sinais, principalmente quando começou já um movimento vegetariano na superfície da Terra, isto quer dizer que já começou um equilíbrio. Agora, isto é muito lento, porque há milênios, né, que nós comemos carne e não vamos deixar a carne de um dia para o outro, a não ser um ou outro indivíduo que tem uma ajuda especial e deixa este hábito. Mas a humanidade como um todo é muito lenta nisto. Mas um processo já deve estar começando pelo surgimento do vegetarianismo e por estas coisas que se publica a respeito de trato com os animais, que a humanidade toda acha que é normal. Mas já começou aí uma tomada de consciência. Isto quer dizer que o reino animal já resgatou uma boa parte deste karma e que já está entrando num caminho de liberação deste karma. São milhões de pessoas hoje vegetarianas. Parece que são poucos, mas são milhões. Então o reino animal já entrou numa outra etapa com respeito a este karma. Aqui uma pessoa tem uma dúvida a respeito da desencarnação. Ela tem a impressão que nós desencarnamos aos poucos e não que desencarnamos naquela hora. Sim, isso é muito verdade. E quanto mais o eu interno está descontente com a vida, mais a desencarnação é lenta. Porque nós já estamos desencarnando muito antes de perceber. Tem pessoas que há 30 anos estão desencarnando, que o eu interno está tão desinteressado daquela vida que já está se desligando. E nós não percebemos. Não percebemos porque a gente vai desencarnando aos pouquinhos, né? E o corpo físico, ou os corpos, ou os mecanismos da personalidade vão continuando a coisa. Vamos vivendo, não automaticamente, mas vamos vivendo de uma outra forma. Embora a alma tenha começado a se afastar já há muito tempo. Mas nós continuamos por questões quase mecânicas, por questões de hábito ou questões de circuitos de energia. Nós precisamos ir desencarnando aos poucos, porque muitos não podem sair do corpo de repente. Eles têm que sair aos poucos para irem se adaptando nos outros planos, nas outras dimensões. E à medida que vão se adaptando lá, à medida que vão conhecendo lá, à medida que vão se organizando lá, vão saindo daqui. Então, de repente, acontece uma coisa rápida e parece que a pessoa morreu naquela hora. A pessoa já estava morrendo há muitos anos. Aquilo foi só o pretexto para ela acabar de sair. Mas a alma já estava se retirando há muito tempo. Isso não é o caso de todos, mas é o caso que a pessoa quer saber. E a pessoa diz que se ela tivesse clareza sobre este ponto, que ela ia mudar completamente a sua compreensão da morte. Claro, porque o que é isso? É uma passagem de um plano de consciência para o outro. Ou você faz esta passagem gradualmente e você já vai vivendo do lado de lá, ou você faz esta passagem mais abruptamente. Mas isto depende da necessidade. Há almas que não conseguiriam se afastar de repente. Há almas que têm mesmo que ir se desligando aos poucos. Ou porque elas têm que se ir treinando num outro plano, ou porque elas não estão mais querendo ficar aqui. Então ficam aqui aquele mínimo necessário para manter as coisas aqui. Esses estão desencarnando já há muito tempo. Às vezes nós tomamos certas atitudes na nossa vida Às vezes nós tomamos certas decisões que são tão contrárias ao que o eu interno está querendo, que naquele momento ele já começa a desencarnar. Ele não vai se afastar, você não vai perceber nada. Mas digamos que você tome um rumo que realmente ele não queria. Certas almas naquele momento começam o desligamento. E como não é a hora, como não é a hora marcada, começa o desligamento e depois vai aos poucos, vai devagarinho. Para a personalidade, isto não é nada agradável com o tempo. Porque a personalidade, nós estamos habituados a ter uma alma dentro, não? Mesmo que a gente não tenha muita consciência, mesmo que a gente não saiba lidar com isto, o fato dela estar ali dentro, isto conta muito. E isto nos dá a certeza de que estamos vivos. E isto é uma situação normal. Por que que você sabe que está vivo? E sua alma está inteira ali dentro. Agora, se ela começa a se desligar, porque você tomou um rumo muito errado, você vai ficando um pouco como se faltasse alguma coisa. E isto vai se ampliando, isto vai aumentando, não? Se ela não resolver reassumir o seu papel. Mas isto pode acontecer em alguns casos, não? Nós podemos até tratar muitas pessoas disso, pessoas que se apresentam para certos tratamentos, e são pessoas que estão desencarnando, só que não tem nenhum sintoma para a medicina. Pode examinar, mas não percebe, porque isto é no plano da alma, é a alma se desligando. Então o tratamento é a personalidade, é o eu consciente, e tomando um outro rumo, é o eu consciente tomar uma decisão que leve a alma a reconsiderar e que a alma então resolva reassumir a sua encarnação. Agora, certos tratamentos a respeito deste assunto no campo psicológico são muito delicados, porque para isto, para fazer uma alma voltar, encarnar completamente de novo, isto não é com nenhum medicamento que se faz, nem com nenhum trabalho físico, isto não é com a medicina material. Isto é um trabalho do eu superior de quem está tratando, do eu superior que deve entrar em contato com o eu superior do outro, ou com a hierarquia que está movendo o processo do outro. Então, certas coisas do plano da medicina não são da medicina material. Certos estados depressivos ou certos estados psicológicos, isto precisa que o terapeuta, ou que o médico, ou que o curador lide com a alma do indivíduo, não só com remédio e medicamento aqui. Precisa lidar com a alma do indivíduo, porque a alma do indivíduo é que tem que ser atraída de volta. Então, é um trabalho, que não sei se a medicina considera isto real, mas é um trabalho, e nós não precisamos ser médicos, né, para fazer esse trabalho. Basta que nós encontremos alguém em dificuldade, alguém que está deprimido, ou alguém que está se sentindo esvaziado. O trabalho é com a alma do indivíduo. O trabalho é com o ser superior do indivíduo, a parte mais íntima do indivíduo, que deve vir reassumindo o seu papel e a sua tarefa. E se nós podemos falar sobre as escolas internas? O que nós chamamos de escolas internas são reuniões de ensinamento ou são níveis de ensinamento nos quais as nossas almas se encontram. A escola interna não é aqui na matéria. A escola interna não é neste mundo. A escola interna, a escola espiritual interna, é no nível das almas, e são as almas ou as mônadas que entram nesta corrente de ensinamento. E nós entramos numa escola interna, isto é, a nossa alma pode começar a participar de um ensinamento quando ela amadurece como alma. Quando ela cresce como alma, quando ela vai ficando madura, experiente, este mundo pode dar muito pouco para ela. Este mundo não resolve os problemas da alma. Este mundo resolve coisas superficiais, resolve coisas kármicas, resolve débitos kármicos, este mundo. Mas certas coisas que a alma necessita, este mundo não pode dar. Nem como ensinamento, nem como experiência, nem como instrução. Então por isso existe a escola interna, que é o ensinamento dado à alma, lá no nível dela. Isto é, o ensinamento, a escola interna na qual a alma vai entrar, é o que aqui ela não pode receber. Mas para isso ela precisa amadurecer e ela precisa estar consideravelmente desapegada daqui. Porque certas coisas não se misturam, não. Então ela tem que estar muito desapegada daqui, ela tem que já ter chegado à conclusão de que este mundo não pode supri-la como alma. Quando ela chega a esta conclusão, quando ela não encontra mais suprimento neste mundo para o crescimento dela, aí ela entra na escola interna, porque isso vai se dar é lá no plano dela. Agora, nos livros vocês encontram outros detalhes sobre isso. E uma pessoa não consegue transcender a dor porque uma filha dela de 33 anos desencarnou. Você pode pegar aqui este livro, A Morte Sem Medo e Sem Culpa, e valendo isto. Porque não se trata da gente afirmar que uma pessoa se foi. A pessoa muda de plano. É só você mudar de plano também que você fica consciente da presença dela. Isso que você chama de sua filha, que você perdeu, você não perdeu. Você pode estar mais em contato com ela agora do que antes. Porque isso que você contatava aqui, talvez fosse a parte externa da tua filha. Agora, você contatar internamente, isto é outra coisa. Então, perdi uma filha de 33 anos, você procure sintonizar com seus planos internos de consciência que essa filha vai estar muito mais viva para você do que estava quando ela estava aqui encarnada. Então, esse nosso conceito de morte é um conceito realmente de um grande analfabetismo espiritual. Porque quem sai daqui, quem muda de plano, está muito mais liberto para qualquer contato verdadeiro. É dentro deste corpo físico, enquanto nós estamos encarnados, que nós achamos que estamos muito bem uns diante dos outros, é quando estamos mais distantes. Porque nós estamos em contato é com a aparência do outro, é com a personalidade do outro, não é com o outro. Se alguém desencarna, você não perdeu nada. Você intensificou aquele encontro. Se você souber, está lúcido naqueles planos em que aquela alma agora está. Quanto mais fora do corpo, mais lúcidos nós podemos ser. E quanto mais fora do corpo, mais união existe entre nós. Por incrível que possa parecer para a mente normal e para a mente racional, o corpo é exatamente o que mais separa. Então, quando uma pessoa diz que perdeu alguém porque alguém desencarnou, talvez agora é que ela tenha oportunidade de encontrar aquele ser. Porque aquilo que ela conheceu até agora era uma coisa externa, que nem podia se expressar direito. Você tem que se dar conta de que você acha que perdeu porque você está limitado a esses planos. Você tem que sair dos seus limites para você ir encontrando os outros seres nos níveis de realidade. Vocês têm mais alguma pergunta? Ele está perguntando se uma pessoa toma antidepressivos ou calmantes, se isso interfere no sono interfere no sentido que a pessoa entra num sono meio artificialmente. Ela entrou no sono artificialmente. Então, ela vai se encontrar num certo nível. Mas como ela entrou ali artificialmente, é um sono diferente de um sono natural. Porque num sono natural, você vai se encontrar no nível aonde você tem que se encontrar, aonde é o seu nível. Através de um medicamento, você vai apenas sair do corpo e entrar no nível eventualmente mais baixo. Porque o cérebro, sob o efeito de certos medicamentos, pode adormecer muito pesadamente. Fica sem poder ter um sono sutil, compreende? Fica sem poder gravar certas coisas. O corpo dorme, o cérebro dorme, mas fica incapaz de gravar lá no plano onde está. Agora, se dormiu através de medicamentos, pode acontecer de não ir para o nível que iria se dormia naturalmente. Ele ficou no nível em que o medicamento o levou. Não é um nível natural. Pode ser até restaurador para o indivíduo, porque ele dormiu. Do ponto de vista do sono físico, aconteceu. Mas do ponto de vista do sono do estudo, ficou um pouco embotado. Ou ficou limitado. Se é importante batizar uma pessoa hoje e se é importante qual era a melhor forma. Olhe, o que nós chamamos de batismo é nós sermos tocados pela energia de um plano superior. Então, nós podemos ser batizados a qualquer momento. Se você foi tocado por uma energia que até ali nunca tinha te tocado, você foi batizado. Você, quando foi batizado, é que você foi tocado por algo que antes não tinha ainda te tocado. Isto é um batismo. Então nós podemos ter vários batismos na vida, não um só. E também não precisamos de religião nenhuma para ter um batismo. Quem nos batiza são os planos superiores, que enviam a bênção, que enviam o batismo.